isso dava um nó na minha cabeça. Eu falava assim, eu não tenho como entender essa cadeira sóbria. A cadeira, no caso, enquanto matéria, digamos assim, da faculdade. Eu falava, não dá, eu não vou conseguir fazer isso. Pelo menos não sóbria. E por isso que eu nunca passei em semiótica. Mais uma terça-feira e o Freecast está online. E sabe o que mais? Sem furar o minha sequer. Já virou nosso bordão, não é mesmo? Vocês me acham lá no @oguilhermemelo_ no Instagram. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa para falar com a gente. Mas primeiro, me acompanham nessa tela em branco, o nosso pintor de pente aqui, @doug.
Fala patrão, fala galáctico, aqui, @doug. Temos a arte para não morrer da verdade.
Poético. E também a queridíssima Carol Godoy, que vocês encontram no @CarolGS, só que o Carol é com um. E também podem acompanhar o trabalho incrível dela, que eu fiquei apaixonado por um elefante roda que ela pintou, lá no @ArtCarolGS. Vai estar aqui no nosso templatezinho bonitinho ali, para não ter erro. Então, se tiver dúvida, é só consultar ali e a gente coloca também na descrição, para não ter erro. Então tá. Mas está aqui conosco a nossa convidada. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer imenso estar podendo participar com vocês.
Bem, a Carol foi uma indicação do nosso queridíssimo amigo Wildo Coalando. Então, em breve falamos sobre isso. Então, vocês podem acompanhar as nossas pinturas rupestres lá no @InstaFreeCast e também nossos timelapses das artes barrocas do Fanficórnio lá no @TikTokFreeCast. E não se esqueçam de contar pra gente a historinha do dia em que seu amigo desenhou objetos fálicos na sua cadeira na sétima série e depois você gravou um podcast com ele lá pro e-mail do Freecast, @gmail.com. Isso foi bem específico, né?
Pois bem,
a bancada está formada e eu queria começar agradecendo o nosso querido Koala. Porque ele falou assim, mano, eu tenho uma mina foda pra vocês falarem lá no Freecast. E bem, aqui tá ela. Lá no Koalando ela já apareceu 4 vezes. E eu queria começar exatamente com essa pergunta. O que mudou na Carol do primeiro Koalando pro último?
Então, relacionado à minha pessoa, teve bastante evolução, principalmente porque hoje eu tô vivendo 100% do que eu faço. Quando o Will me convidou para fazer a primeira entrevista, eu tinha um outro emprego, né? Era mais um hobby, desenhar, pintar e estudar, né? O que eu já faço hoje ainda também, para estar sempre aperfeiçoando cada vez mais a minha técnica.
Isso é muito importante, porque para nós aqui o Freecast ele é só um hobby mesmo, porque viver dele não dá. Se eu dependesse do que o Freecast me entrega de dinheiro, eu já tava passando fome.
Mas... Não é fácil mesmo.
Mas é uma grande conquista isso, tu conseguir viver da tua arte, do teu trabalho específico, né? Porque eu lembro de nos primeiros episódios eles trabalhavam numa loja, né? De vendas, né? Com vendas, né?
Isso, eu trabalhava com vendas numa loja no shopping.
E como que isso acabou influenciando o teu trabalho, assim? Tu conseguiu analisar alguma coisa que, tipo... Tu conseguiu puxar algo dessa tua experiência pras tuas artes, assim? Porque, se eu não me engano, tu sempre trabalha mais voltada com a emoção. Tu sempre expõe as emoções ali nas tuas artes, né? Então, isso chegou a impactar de alguma forma?
Então, tu diz em relação ao meu trabalho antes com o que eu tô fazendo agora, é isso?
Isso.
Então, que nem o que mais eu relaciono, assim, né, com os dois hoje é a questão da venda. Eu tenho que correr atrás de venda, né, tenho que correr atrás dos meus clientes. E eu tento usar isso de uma forma me expressando, usando as minhas emoções. Eu quero que, tipo, o meu cliente, ele se identifique com a Carol, entendeu? E junto, óbvio, também com o que eu ofereço, né? Que são as esculturas, as pinturas, enfim.
Isso é uma coisa importante que tu falou das esculturas, né? Porque no início tu não trabalhava com isso, né? Pelo que eu vi ali no Coalando lá, que sim, a nossa referência de informação, né? O Will que lute depois. Mas tu chegou a trabalhar já com aquarela e tudo mais, mas recentemente que tu trocou pra... Que tu trocou não, né? Que tu começou com as esculturas também, né? Tu chega a trabalhar com elas misturadas, assim, tipo, fazendo coisas... Não sei nem se dá pra fazer isso. Porque, né, não conheço tanto assim também, convenhamos, né? A minha boina aqui é só figurativa, tá?
A escultura, eu acredito que vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Mas eu tô praticando ainda, treinando, né? Pra atingir um certo nível que eu quero, que é poder, quem sabe, fazer coisas bem mais complexas e maiores. Hoje, o que eu faço é... Eu gosto muito de esculpir coração, né? Coração humano. Não, tem coisa que às vezes a gente nem sabe por que que faz, sabe? A gente simplesmente coloca a mão e sai, acontece. Tu coloca o sentimento ali e simplesmente acontece. Foi um dia que eu tive eu tava pintando, desenhando um coração humano e me veio assim, ai, que vontade de tentar fazer uma escultura, né? Quem sabe eu não vou tentar, eu posso tentar então fazer. Fui lá, comprei o material, pesquisei, estudei como... Né, o que seria ideal usar, as ferramentas, tudo, e comecei a fazer. Então, eu desenvolvo muito melhor hoje o coração humano, assim, usando de uma forma assim, meio abstrata, né, usando a minha pintura e o meu jeito de fazer, mas eu quero chegar no nível de poder um dia fazer rosto, corpo humano, de repente esculpir, sei lá, uma pessoa mesmo, assim, sabe, um rosto, acho que seria bem legal.
Olha, massa.
Isso de escultura é um troço assim que é fenomenal, assim, porque a gente olha assim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, uma impressora 3D. A impressora 3D vai lá, tu coloca os materiais nela lá e ela sai um Pikachu musculoso da vida, assim, desses que tem na Shopee pra vender. Agora, fazer aquilo na mão é um troço muito mais trabalhoso. Tem que ter muito talento. E quando a pessoa consegue fazer, colocar aquela ideia dela, tipo, se tu já conseguindo colocar uma coisa que tu imaginou, no meu caso, assim, eu basicamente eu trabalho com, na parte de arte, assim, visual, eu trabalho exclusivamente com coisas digitais, e nem ilustração, nem nada muito trabalhado, porque eu não tenho esse dom. Já tentei desenhar e nunca passei do olho.
E Carol, tu falou que se identifica com a arte desde pequena. Tu acha que a pessoa precisa nascer com o dom da arte ou ela pode aprender do zero durante a vida?
Excelente pergunta.
Porque, por exemplo, tem uns cursos assim que a pessoa vai fazer, tipo artes cênicas, artes plásticas. Eu acho que, e na minha opinião, né, que a pessoa ela não vai ir do zero sem saber nada fazer um curso desses.
Eu acredito que quanto mais cedo a gente pratica, melhor a gente fica com o tempo, sabe? Então, eu acredito que se alguém começar hoje a fazer um curso, sei lá, de aquarela, vai ter uma certa dificuldade, vai, mas vai chegar num momento que se haver dedicação, ela vai desenvolver tranquilamente, entendeu? Só que o primeiro ponto de partida é gostar, amar de fato o que vai estar fazendo, sabe?
É, isso aí é um negócio que funciona basicamente pra todas as áreas, né? Porque se o cara vai fazer só na obrigação, nunca vai sair algo bom. Nossa, tu vai fazer, te empurra a fazer um negócio assim, ah, faz uma arte e tal, não sei o que lá, pra não sei o que lá, daqui 30 minutos tu me entrega? Claro! Vai ficar, ó, uma beleza!
tem sempre a opção de usar as inteligências artificiais hoje em dia, né?
Ah, mas aí tem um ponto que daí eu acredito que a Carol vai concordar comigo. A inteligência artificial não consegue emular a emoção. Ela pode interpretar algoritmo, ela pode interpretar até o estilo de uma arte e tudo, mas ela não vai conseguir fazer nada de diferente. Porque ela vai te trazer coisas que ela já tem referência. Ela não vai conseguir criar um estilo novo de arte ou pegar uma coisa extremamente específica e transformar em um estilo único, por exemplo. Vai ser sempre com base em outra coisa, né?
Sim. Sim, realmente, eu concordo. Me desmotiva, assim, um pouco pensar que as pessoas estão valorizando bastante isso. Acredito que vai ser muito revolucionário, né? Já tá sendo. Mas o trabalho manual, ele, acredito que daqui mais um tempo ele vai ter o seu valor. Porque vai ser um trabalho diferenciado, entendeu? Hoje, diferenciado é a inteligência artificial, né? Que tá ali, monta tudo. A pessoa paga um valor até razoavelmente barato. Tô falando isso pela questão daquele aplicativo que há pouco tempo bombou, todo mundo tava fazendo, né? Isso. Só que vai perder a graça futuramente,
vai ficar,
sabe?
Tudo muito igual, muito padronizadinho. Como se fosse um template, sabe? Tu hoje em dia, tu já viu aquelas artes ali? Tipo, tu consegue identificar uma arte que foi feita por um humano e por uma que foi feita por um robô, entendeu?
Sim.
Não tem como eles fazerem, eles vão ter sempre um estilo, tu pode até definir, ah, eu quero um estilo cartoon, beleza, tu vai ter um estilo cartoon, mas vai ter um padrão que aquela inteligência artificial vai publicando.
Mas que assustador, né?
Ah, com toda certeza. É uma coisa que um dia ainda vai nos eliminar, eu tenho certeza disso. É uma coisa que não tem escapatória. Vai ser exterminador do futuro, vai acontecer isso. Mas falando das questões das esculturas, tem uma teoria, digamos assim, uma teoria da conspiração, digamos assim, de que, se eu não me engano, era o Leonardo da Vinci, que era um excelente escultor, né? Que eram esculturas tão perfeitas, mas tão perfeitas, que levantam a hipótese: será que não eram corpos humanos que ele simplesmente colocava o gesso em cima?
Vai saber, né?
Eu não duvidaria. Olha...
Não, tem uma que é tão perfeita que eu não sei de quem é, que ele meio que esculpiu no mármore, tipo como se fosse um véu, não é um véu, meio uma toalha sobre a mão da pessoa. Era aquilo inacreditável.
É muita perfeição, né?
Agora me disse, uma inteligência artificial vai fazer isso? Não vai!
Pois então, e tem muitos artistas atuais que fazem esse tipo de trabalho também, e que às vezes a gente vê que não tem tanto reconhecimento, eles estão bem escondidos, sabe? Mas a gente tem que se esforçar muito na internet pra ser visto.
É, isso serve pra tudo, porque olha, dá um trabalho e aquilo, né? O Instagram, o algoritmo do Instagram principalmente, ele não entrega se tu não paga. Se tu não paga, ele não entrega. Tu pode fazer post de 4 em 4 horas, pode fazer post de 2 em 2 horas, tu pode fazer um show inteiro em stories lá, não adianta. Se tu não botar os pila ali,
é triste.
Não vai, né?
É uma decepção olhar os números assim. E aí tu vê umas coisas meio aleatórias, né? Em outros episódios a gente já comentou de coisas aleatórias que o algoritmo acaba favorecendo. Tipo, no episódio 83 com o geek publicitário, se a gente se lembrar, a gente coloca um cardzinho aqui. Mas provavelmente a gente não vai lembrar. Que a gente fala do fenômeno do luva de pedreiro, né? Que hoje a gente já não vê tanta coisa relacionada, né? Que foi um fenômeno aí que durou 6, 8, talvez quase um ano. Não chegou a durar um ano, acho, fechado o período de holofote assim nele. Claro que ele ainda tá capitalizando com isso, né? Mas hoje em dia já tem outras trends, já tem outras criaturas surgindo que a gente nem faz ideia de qual buraco saíram. Nossa, aquele tal de... Como é Churrasco o nome do cara?
Churrasco.
Meu Deus. Pô, e tá lá, né? O cara vai surfar sua onda e vai ganhar o seu dinheiro com isso, evidentemente, né? Mas não, mostra que não tem um padrão pra nada, né? Nesse sentido de algoritmo, assim. Mas uma coisa que pode ter um padrão é... Qual é o teu estilo, o estilo que tu se baseia? Assim, porque tem várias vertentes artísticas aí, vários estilos de pintura, tem até pintura em tela, pintura em papel, enfim. Qual o estilo que tu mais te adapta, que tu mais gosta? Qual o estilo que tu ainda quer fazer na tela?
Então, hoje o que eu uso, né? Eu faço pintura em tela e faço aquarela, que é no papel. E as esculturas, né? Que daí é com massa cerâmica fria. Que não precisa da queima, né? E tudo mais. É um processo aí pra deixar a peça endurecida. Mas o que eu quero ainda fazer futuramente... Eu quero fazer pintura em parede. Que é o muralismo, sabe? Eu quero poder um dia estar criando desenhos enormes numa parede para fazer interiores de dentro de casa, ou enfim, né, de qualquer ambiente aí para estar decorando também o espaço.
Isso seria fazer tipo grafite em muro de rua também, seria um caso?
É, tipo isso. Isso é uns desenhos, né, bem artístico que tem em muro. E criar peças também para dentro de casa, né? Uma coisa que eu gosto muito é essa parte de interiores para dentro de casa. Por isso que eu faço quadro, faço escultura. Mas o meu projeto mesmo é abrir minha loja de coisas para dentro de casa, para estar oferecendo quanto mais produtos variados junto com a minha arte, melhor para o cliente, sabe? Para ele também ter mais opções de estar podendo adquirir o que eu produzo, o que eu faço.
Tem um artista que eu seguia, ou sigo ainda, não sei, que é lá no Instagram, que é o Cobra, que ele é especialista nessa coisa de arte de rua, né? Então, ele é gigantesco, assim, ele tem muitos trabalhos, até para grandes marcas, inclusive. E isso até me lembra também uma outra menina do TikTok, cujo nome eu não vou lembrar, porque apareceu eventualmente, assim, porque eu gosto de seguir essas coisas, principalmente coisas artesanais. Eu adoro ver, assim, no TikTok, eu pego ali um vídeo do cara fazendo os elementos químicos ali, as reações, cara fazendo marcenaria, uns bagulhos assim, que eu nunca vou ter capacidade de fazer, mas eu gosto de ver os outros fazendo. Então, o que acontece? Tem essa menina que ela recentemente fez uma parede lá pro jogador do Paris Saint-Germain, lá o Marquinhos, que daí apareceu exatamente esse vídeo dela fazendo a arte lá. Muito linda, por sinal, a arte. E me lembrou muito dela quando tu comentou essa situação de querer pintar parede, interiores, essas coisas. Porque é um negócio que dá um toque bem diferentão, assim, pra pro ambiente ali, né? Seja na sala, seja, sei lá, um corredor, alguma coisa assim, né? Eu tive minha experiência como pintor tentando pintar o meu quarto.
Ah, meu Deus.
Foi horrível. Sim, foi um troço horrível aqui, eu só consegui calos nas mãos, quase caí da escada e quebrei a coluna, o vovôzinho quebrar a bacia e, né? Então eu consigo dizer hoje, assim, com propriedade, é difícil. É difícil. Então, valorizem as pessoas que fazem esse trabalho. Mesmo que não seja uma pintura artística, que seja uma pintura de parede, valoriza, porque os caras passam perrengue. E falando em perrengues, quais os maiores perrengues de trabalhar com arte? Porque é um negócio assim, num geral, quando as pessoas falam, ah, eu trabalho com arte, ou vendo arte, alguma coisa assim, ou vão levar pro lado do meme do vender minha arte na praia, ou vou pensar em uma coisa glamourosa, estilo Europa, série, filme e tal, casacos de pele, grandes, né? Enfim, como que é a realidade de 83% das pessoas que trabalham com isso?
Então, eu vejo esses dois lados, olha, maravilhoso. Eu gostaria muito de vender minha arte na praia, porque eu adoro praia, né? Mas, enfim, brincadeira à parte, né? Meu desafio, assim, diariamente, na verdade, é ainda alcançar o meu público, sabe? Porque como eu ainda sou muito nova e tô nesse meio, assim, tô me descobrindo, né? Eu tô numa fase, digamos assim, obviamente, eu acho que toda a minha carreira eu vou estar estudando, porque tem que estar sempre em busca de melhoria. Mas eu ainda, de certa forma, ainda tô buscando o meu público. Isso até comentei também com o Will, lá do Coalando, né, na entrevista que eu fiz, que, olha, é bem difícil pra quem tá começando, sabe? A gente posta coisa na internet, daí vê aquele número de pessoas e se pergunta, mas por que que não estão curtindo? Por que que não interagem? Mas é que talvez não é o público, sabe? Então, hoje, o meu desafio é encontrar o meu público.
Bem, eu acho que...
A gente faz a mesma pergunta também.
E o Doug, ele tem até uma opinião meio polêmica e forte a respeito disso. É que as pessoas, na verdade, no geral, elas são... Elas olham... Ah, foda-se.
Tô mentindo, não tô.
Sabe o que eu penso também? É que a internet, ela tem muita coisa, muita informação. E às vezes até a gente mesmo se perde, né?
Sim.
Fica ali só rolando, só... Já tá em estado vegetativo, sabe? Nem tá prestando atenção, só tá rolando.
Só tá vendo, então, o que tá aparecendo, o que estão te jogando de informação.
Mas, Carol, voltando ali à pintura de parede, tem mesmo uma polêmica que eu vi esses dias no Twitter. sobre pichação, se pichação pode ser arte.
Na minha opinião, pichação não é arte, tá? A pessoa escreve o próprio nome dela ali sem ter nenhum contexto. Quer dizer, eu não sei, eu não conheço, tá? Também não posso, tem que cuidar muito o que eu falo pra não estar julgando. Mas no meu conhecimento, assim, pra mim não é. Eu vejo a arte como algo colorido, um desenho, um significado e um sentimento. Agora, tu ir lá num muro, às vezes, muitas vezes num local privado, tá, né, estragando ali o patrimônio de alguém sem autorização, pra mim isso é vandalismo, tá? Não é arte.
É, eu concordo com ela. Porque assim, o grafite, sim, grafite é uma, pra mim é uma forma de arte, porque tem toda a questão da arte de rua ali, né, a expressão artística deles, no geral, né, quando fazem essas artes em muros e tal, que são painéis, nossa, é maravilhoso. Que é aquela coisa, a arte na nossa forma mais básica, ela é uma maneira de se expressar, seja ela falando, sei lá, contando uma poesia, como é que, né, que fala, né, contando, como é que é o nome correto, o verbo correto?
Recitando
uma poesia, eu só dou a cultura, como surpreendidos, seja via texto, seja via, no caso de um livro, que o Doug também não gosta, no caso do filme, no caso de uma pintura qualquer, uma escultura, são diversas as formas de arte.
Mas aí,
né,
que tá a tese do Twitter sobre a pichação seria que seria uma forma de expressão em letras, e ali o cara tá meio que usando a fonte dele.
Tá, mas aí o cara vai lá e... Mas vamos definir então pichação. Pichação... o cara lá que escreve assim na parede, assim, ó: para fulaninha, te amo. É arte? Não é! Não dá pra chamar de arte isso. Se o cara ainda tem aqueles que fazem, tipo, no longínquo tempo onde existiam os bondes em Porto Alegre, que tinha as pseudo-gangues, os pseudo Peak Blinders da vida, que eles faziam uma maneira diferente, de fato, de...
Tinha uma assinatura, né?
Exato. Aí eu até posso entrar no conceito de arte. Entendeu? Até um forte abraço pro Maninho,
né,
que o Doug também conhece, que ele vivia desenhando no seu caderno e no dos outros também, né, com aquelas letras deveras pontudas e bem estilizadas. Era bonito, não vou negar. Mas pra mim ainda era maloqueiragem. Porém, aí até eu entendo, se a gente for levar na questão da forma de se expressar, porque tá se expressando de alguma forma, entende? Agora, só ir lá pegar um spray de tinta e tacar uma frase, um xingamento, uma declaração de amor, não pode ser, não pode ser, desculpa, não vai ser.
Não passaram, não passaram. Tá, mas ô Carol, tu fez alguma faculdade ou ainda não? O que curso fez? O que não? É só por dom mesmo?
Então, não, eu ainda não tive a oportunidade de cursar uma faculdade. Isso é um dos meus objetivos, diria até um dos meus sonhos, mas não aqui no Brasil. Eu gostaria muito de poder estudar fora, onde realmente, de fato, a arte é bem valorizada e da forma que eu gosto e vejo nela. E o que eu faço, eu sou autodidata, né? Que nem... Eu fui me descobrindo buscando o vídeo no YouTube. Tem muitas pessoas talentosas também que ensinam muito bem. Eu espero um dia também poder ser uma delas. Eu acho muito legal dar vídeo assim, ensinando, né, o que eu sei. Mas por enquanto não agora, mas pretendo futuramente, talvez dar curso. É um dos meus objetivos, né? Mas lendo bastante também, vendo vídeo, buscando outras referências também, outros artistas assim que hoje tem, que eu vejo no Instagram, né, que tá por aí nas redes sociais. É tudo meio que sozinha mesmo, assim.
E tuas inspirações, assim, tipo, tu te inspira em artistas mais, sei lá, famosões, assim, sei lá, Picasso da vida, Da Vinci, etc, ou algum outro mais específico, alguma coisa mais brasileira, talvez?
Olha, eu gosto muito do Da Vinci e gosto muito também do Van Gogh, né? O o Leonardo da Vinci, né, em si, porque ele foi um gênio, uma pessoa que muitas coisas usam até hoje, né, em cima do que ele criou, e ele foi uma pessoa que entendia de vários assuntos. Então, quando eu penso em querer saber várias coisas dentro da arte, eu penso nele, né, ele entendia sobre corpos humanos, ele pintava, ele esculpia,
é verdade,
ele entendia
muito sobre... O nome de Viviana é dele, né?
É.
Uhum. Né, ele sabia sobre muitas coisas. Já o Van Gogh, ele acreditava que, e de fato era verdade, a arte que ele produzia não era para a época dele, né? Era uma arte para o futuro. Então eu vejo ele muito como visionário. Muitas vezes, né, acontece autossabote na gente de pensar, ah, mas por que que eu tô fazendo isso? Sendo que acho que nem é tão legal, ninguém valoriza tanto.
Todos,
mas a história do Van Gogh é muito...
Assim, se olhando no espelho.
É, refletindo, né? Mas aí tu para pra pensar, né? No caso, né, eu penso, quando eu penso na vida do Van Gogh, eu penso que ele tá aí, a história de vida dele tá aí pra gente usar como exemplo, não desistir dos sonhos, mas... Né? Talvez entender que tudo tem o seu momento para de fato acontecer, né?
É, e tipo, tem uma coisa também que a grande maioria dos artistas, na verdade, não conseguiram viver da sua arte, se parar para analisar, assim, principalmente os mais do passado, né? Porque normalmente as pessoas acabam valorizando mais quando os caras morrem, né? Então, o próprio caso do Van Gogh, ele acabou morrendo sem tudo no bolso, né? Se eu não tô enganado. E tem até aquela clássica história, aquela de quando ele cortou a própria orelha e tal. Se não me engano, foi porque ele não tinha conseguido fazer o autorretrato dele, uma coisa assim, tinha dado feito errado, tinha esquecido de uma orelha, alguma coisa assim, e tinha feito. Posso estar propagando uma fake news?
Errou!
Posso, porque eu não lembro exatamente o que era a história, mas eu lembro de ter ouvido algo do gênero, então.
Vim do futuro para corrigir a informação. Na verdade, o Van Gogh cortou a orelha devido a uma crise. Informação para a loja O Colecionador.
Porém, né, falando, já que falamos do Leonardo da Vinci, só para fazer a relação óbvia com a minha abertura, né, as tartarugas ninjas, elas foram inspiradas, né, pelos grandes pintores renascentistas, né, a questão lá do Leonardo, no caso, Leonardo da Vinci, né, tem o Donatello, tem o Michelangelo, que, né, é autoexplicativo, né, o Michelangelo. O Donatello, eu só não lembro o primeiro nome dele. Até tenho anotado aqui, mas eu não vou pesquisar. As pessoas pesquisam também. E tem o Rafael, que é o caso do Rafael Sanzio, se eu não me engano. Então, eu lembro especificamente...
Donatello, não sei quem é, meu.
É um escultor, se eu não me engano. Pera aí, eu tenho anotado aqui em algum ponto do nosso TCC que a gente faz aqui de consulta. Mas eu tenho anotado em algum ponto aqui, pera aí. Já te trago a informação, porque eu anotei exatamente o nomezinho, porque eu não lembrava em específico o
nome dele. É, ele é um escultor.
Dele. Mas é um escultor, né? Então, tipo, todas essas questões renascentistas, eu gostava muito da época da escola. Eu ficava lendo o livro de história nessa parte até antes da gente chegar no ponto. Eu era esse tipo de ser humano. Eu gostava de ler os livros da escola. Sempre gostei de história, principalmente. E no caso, eu me recordo de não saber especificamente se era baseado nos pintores mesmo. E aí, no segundo ano, num trabalho de artes, eu cheguei pra professora e falei que eu queria fazer um trabalho sobre as tartarugas ninja. E ela ficou boiando total. Aí ela deve ter pensado assim: que esse mangolão tá falando de tartaruga ninja?
Não, professora ruim daí, né? Por favor.
Aí ela falou assim: tá, mas o que tem a ver as tartarugas ninja com a arte? Não sei o que. Olha. Eu posso estar enganado, mas me parece que os nomes das tartarugas são em homenagem aos pintores renascentistas. Nela, você está inventando isso, guri? E me deu 5. Quase rodei em artes porque eu gostava de tartarugas ninja, tu vê só. O ensino
Deus,
público de qualidade.
Enfim.
Eu trouxe um fun fact pra ela e ela nem tá...
Pois é. Mas eu te falei, é bem interessante, eu não sabia disso também.
Eu só
queixo
a cultura.
Uma coisa que a gente vê muito por aí em filme, em coisa, até na vida, assim, quando tu vai num museu e vê uma obra de arte, geralmente as pessoas não entendem. E daí vai vir alguém chegar e falar: ah, é porque tu é ignorante, tu não tem inteligência o suficiente.
Isso não é uma experiência própria dele. Não tem mágoa com as pessoas que falaram isso pra ele.
Gente, eu vejo assim, ó, que no momento que a gente coloca algo na, num papel, tá ali desenhando, tu tá colocando a tua intenção, mas a partir do momento, do ponto de vista da pessoa que vai ver, ela interpreta o que ela quiser, entendeu? A arte é pra ser observada, entendeu? Então, por exemplo, cada pessoa vai... Uma arte abstrata, principalmente, né? Que ali pinta, risco, tá, não, um monte de coisa. Às vezes tu simpatiza com aquilo, mas tu não sabe o porquê. Tu busca o teu entendimento do porquê tu gostou. Talvez seja por causa das cores que estão ali, ou porque tu olha e aquele risco te lembra algum desenho, algum formato, enfim. Então, a arte é para ser observada e para te criar a tua própria, né? Como é que se fala a palavra? A tua própria dedução, entendeu?
É, isso eu vejo um problema assim na arte que afasta muito as pessoas. Essa meio que empafe, assim, os mais sabidos dizer que, ah, tu não entendeu porque tu é burro.
Não, eu acho que já é esse tipo de gente é ignorante, sabe? Acho que daí já tá se achando muito, sei lá.
Não, e tem essa questão que o Doug falou da empáfia, da arrogância das pessoas. Vem muito naquela questão do crítico de cinema, das pessoas, que as pessoas elas colocam a arte como algo super, ultra, mega intelectual e meio que isso separa, entre aspas, causou-se uma separação de castas, assim, né? Não, que a arte é nobre, o resto não é. E aí eles querem definir o que é a arte, né? Tanto que tem muitas expressões artísticas que elas surgiram mais nesse último século, como a própria questão do... Acho que, se não me engano, foi o Bauhaus, que é uma dessas expressões novas, o pop art e tal, que são mais simples, entre muitas aspas, no sentido, não é uma coisa como o expressionismo lá do Van Gogh e tal, mas tem o seu... eu posso estar muito enganado, é que eu tava olhando agora pro meu reflexo aqui, né? E eu tenho os quadrinhos ali no fundo, que, se eu não tô enganado, são baseados até em pop art. Então, tipo... foi se popularizando esse tipo de arte mais moderna e tudo mais. Então as pessoas pegam e falam: não, mas isso aí não é arte de verdade. Glamorizando aquilo que foi, esquecendo daquilo que pode ser. Porque na época ninguém falava que o Van Gogh era arte, e hoje em dia ele é conhecido como um gênio. Então, exato. Eu acho que falta esse exercício de humildade nas pessoas para avaliar as coisas. Que nem a gente falou no colecionador de streams que foi nas últimas semanas aí, que foi sobre o Oscar, que a gente até comenta sobre as críticas de cinema. Eu comento o exemplo do Detetive Pikachu. Cara, o Detetive Pikachu não é um filme para Oscar. Nunca vai ser um filme para Oscar. Nem foi feito com essa pretensão. E aí o cara que se diz crítico de cinema vai lá e não assiste o negócio porque, ah, é um negócio infantil, é um negócio bobo. Porra, é um filme de Pokémon, sabe? Não, não, tu vai esperar o quê? Uma grande reflexão filosófica sobre a vida? Não dá, entende? Então, eu acho que falta muito nas pessoas aquela coisa do ouvir mais. E no ouvir aqui eu coloco entre aspas, porque seria também aceitar mais a visão dos outros em relação às coisas. Seja numa opinião até política, seja numa opinião sobre uma arte, sobre um filme, sobre um livro. Ou até uma opinião sobre não gostar dessas coisas também. Então, vale muito esse diálogo para construir uma ideia e não só descartar a ideia. Porque, porra, tatuagem, por exemplo, tu tem algumas, né? Eu também tenho algumas. Provavelmente, as nossas tatuagens são completamente diferentes em estilo, coisa do gênero. Eu tenho um papalégos na minha perna. Então, tipo... eu fiz o papalégos por uma razão muito específica lá da minha vida. Agora, as pessoas podem querer expressar uma arte, seja num sentido abstrato da coisa, assim, ah, eu achei bonito e quis tatuar. Ou então, não, tem um significado, é a data de nascimento, sei lá, dos meus pais, alguma coisa assim. Então, tem todo esse significado, que às vezes não é dito, um significado que não vai ser igual para as pessoas, então falta o diálogo. especificamente, pra entender. E as pessoas simplesmente pegam, não, a minha visão é a certa, foda-se o que tu pensa.
Uhum. Mas é bem isso, porque antigamente ele era, a arte era, né, uma coisa muito pra burguês, né, toda aquela coisa assim, vista realmente de pessoas ricas, né, só pessoas ricas participavam desse meio. Mas o tempo não é mais o mesmo, né, hoje ela é mais aberta a todos, é acessível a todos, quem tá começando também merece ser visto, né. Porque hoje, por exemplo, pode estar ali desenhando, fazendo, a pessoa, né, fez, né, por exemplo, fez um papaléguas na outra perna, talvez esteja se especializando, daqui a pouco vai fazer uma obra de arte foda nas costas, por exemplo, entendeu? Então, é muito uma questão mesmo de ponto de vista e tentar entender que não existe só um meio, existe vários lados, né?
É, até a gente comentou algumas vezes sobre o Van Gogh. Tem aquele quadro famosíssimo, extremamente replicável, que não é dele, que é aquele do Grito, né?
Ah,
que
do Grito.
É do Edward Munch. Sei lá qual é o nome. A vida inteira que eu via essa pintura, eu jurava de pé junto, é do Van Gogh. Até uma vez que eu vi no museu. E aí falaram, não, é do, desse monche aqui. Daí eu, tem certeza?
Uhum, acho que todo mundo já fez isso, né? A maioria. Porque o estilo ali parece ser muito parecido mesmo do Van Gogh. Quando tu observa, né? É bem parecido. O jeito de pintar.
E pela aquela questão de ser toda, ambas, né, são relativas ao período do expressionismo, né? Então, tipo, tu consegue entender isso depois de muito tempo, quando já é adulto, às vezes mais tempo do que tu se orgulha, mas consegue entender por que, que elas são tão próximas, assim, por que, que elas mexem tanto com as pessoas? Porque, como elas são a arte nessa forma mais básica, que seria a questão de se expressar, de expressar as suas emoções. Então, até o próprio caos do traçado ali do pincel e tudo mais já traz uma outra interpretação, digamos assim, né? Então tu fica mais, olha, agora eu começo a entender isso aqui. Na verdade, tu até nem entendeu, mas tu tá achando que tá entendendo.
Uma coisa que eu nunca entendi foi a fama da Mona Lisa. Por que ela é tão famosa? Por quê?
Tem muita teoria por trás disso, né? São tantas que vou te falar que eu também não sei.
Eu sei que as pessoas que vão lá no Louvre ver ela acabam se decepcionando porque é minúsculo o quadro, né?
Isso é, sim, verdade. É um troço muito bizarro, né? Visual. Tipo, a gente
mas
tem essa imagem grandiosa dela, talvez por impacto, de certa forma, que ela teve, mas, sabe, a obra em si ela é pequena.
Dizem que... É que dizem que ele conseguiu fazer uma ilusão também, né? No momento que tu olha para os olhos dela, tu enxerga a feição do rosto, que é a parte do rosto, né, a boca, como se ela tivesse. Eu só não lembro se tipo como se ela tivesse feliz quando tu olha para os olhos dela. Agora, quando tu olha para o rosto dela inteiro, ela já muda a feição. Diz que ele conseguiu causar também um pouco dessa, né? A ilusão, né? Mesmo. Mas existem muitas outras teorias também que a gente não... Eu não sei falar, de fato, é real, né?
Tem até as Mona Lisas, aquela do centro de Porto Alegre, né? Que tem várias ali, que eles começaram a fazer várias impressõezinhas, assim. Tipo, eu não lembro se era colado ou se era pintado, mas eu acho que era pintado. Mas tem vários cantos, assim, de Porto Alegre. Não sei se tem na região metropolitana também. Mas eu lembro que até eu tinha uma amiga que ela... escreveu um livro lá em determinado momento.
No centro lá tem a Mona Lisa ET.
Isso, que ela colecionava as fotos disso aí. Tipo, ela pegava, toda vez que ela via uma Mona Lisa dessa, ela tirava uma foto. Então ela tinha foto de quase todas as Mona Lisas que tinha no centro de Porto Alegre, porque ela ficava sempre perambulando lá, que ela mora lá, ou morava, não sei. E aí ela sempre tava colecionando isso, eu achava muito curioso. Mas é parte desse impacto que a Mona Lisa teve, né? É um dos sorrisos mais misteriosos. Tem até nome de filme, se não me engano, Sorriso de Mona Lisa, se não me engano. Então,
sim.
Eu nunca vi.
Mas na época ela teve o mesmo impacto, será?
Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Porque naquela época, dificilmente assim, uma obra de arte tinha tanto impacto como tem hoje em dia, né? Quando a gente olha já com esse distanciamento histórico, né? Porque na época, assim, é mais uma arte ali do fulano, a fulaninha é meio famosa e tal, não sei o que lá, beleza, vamos ver. Mas não era, até pela própria questão de não se ter como... não tem essa questão da globalização, né? De ser tão fácil o acesso em todas as partes do mundo. Tipo, no caso aqui, eu tô com uma camiseta do México, né? Que essa daqui, ela tem um grafismo todo inspirado na arte azteca. É azteca? É azteca, né?
Do México. Eu acho que é azteca.
Posso? Não, é azteca, sim. O estádio lá, o maior estádio do México é o estádio azteca. No caso, é inspirado na arte azteca. Então, tipo, tem uma similaridade, por exemplo, com os hieróglifos lá egípcios, os monumentos piramidais lá e tudo, e são completamente diferentes, assim, no, na maneira como ele foi expresso, sabe? Então, naquela época, tendo esse distanciamento absurdo entre o México e o Egito, tinham culturas relativamente parecidas, só que de outras formas. Então, não tinha a globalização, mas tinham ideias próximas. Então, talvez tinham-se muitos pintores, muitos artistas, mas não através de...
Os aliens, Guilherme. Sabe o que foi, né? Os aliens.
Aí a gente deixa para os episódios de teorias da conspiração. Porque a gente não tem provas. Bem, tem muita coisa que a gente não tem provas. Mas enfim, isso fica para o Teorias da Conspiração. Vamos fazer um Teorias da Conspiração específico sobre os aliens no Egito e no México.
Aqui, Carol, o produtor aqui me passou aqui no nosso roteirinho uma pergunta para tu explicar o tal do elefante rosa.
Sim. Ah, sim. Foi uma das artes mais atuais, assim, que eu fiz, né? Ali representa a família, porque os elefantes criados pela mãe, eles passam muito tempo juntos. Então, eu acho que a representação da família pro elefante é bem legal, assim. Até tinha postado também no meu Instagram, né, uma curiosidade sobre como se comportam os elefantes, toda nessa questão familiar. Então, eu vou deixar pra pessoa que estiver ouvindo pegar e lá dar uma pesquisada. É muito interessante. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de me expressar assim, usando os animais, né? Mas essa questão do quadro é bem a representação mesmo da família. Até usei também as cores para tentar deixar, para dar aquela sensação de tranquilidade, relaxamento. São cores claras, né, que eu usei para fazer, para que seja acolhedor no ambiente que tiver.
Faz muito sentido, aquele quadro é muito bonito. Mas agora tu falou uma coisa muito interessante, que é a questão das cores, né? Da maneira como elas representam as coisas, né? E tipo, tu chegou a estudar alguma coisa sobre essa questão da psicologia das cores, como elas afetam, enfim, nos conte.
Normalmente eu sempre... Sim, normalmente eu sempre dou uma pesquisada, assim, antes de produzir, né, o desenho, que nem eu imagino ele, me vem a imagem do que eu tenho que desenhar, e às vezes eu tento até buscar o porquê que eu senti vontade de fazer aquilo, porque eu já imagino pronto, e até as cores já nisso. As cores têm muita influência dentro do que a gente sente, né, então eu pesquiso isso antes de colocar, até também pela questão de atrair, talvez, para uma possível venda, né? Que nem eu não poderia desenhar aquela família de elefante usando cor vermelha e preta. As pessoas, né, daria algo, violência, agressão, algo assim, entendeu? Não combinaria com a questão família ali, né? Do jeito que eles estão ali, que é reunidos, né? O bebezinho ali, enfim. Não ficaria legal. Então é sempre muito interessante, eu sempre pesquiso antes na hora de colocar as cores, quando vou produzir uma arte.
Esse negócio das cores eu acho que nunca passou pela nossa cabeça quando a gente tava criando as cores do FreeCast,
não.
Porque foi de veras aleatório.
Simples, Simplesmente veio o roxo e o rosa. E é isso.
E o azul. Isso. Tipo, brotou-se assim, num determinado momento, assim. Será que esse roxo vai ficar legal? Ah, ficou. Vai ser isso aí. Até um
é que
fact.
Combina com...
Diga.
Combina com o unicórnio, né? Essas cores combinam com o unicórnio. A questão da imaginação, né? De sonhar, de... Essas cores são, né? Tipo, o rosa, ele remete muito a isso. A questão de sensibilidade... Também o roxo já é uma questão mais de criativo. Então faz sentido ter esse ligamento com o unicórnio, né?
Então,
a questão desenho e cores, entendeu?
Essa questão assim da sensibilidade expressa muito fricachê. Pra tu ver como a gente não pensou nisso antes. Porque se a gente tivesse sido feito esse estudo, talvez a gente tivesse outras cores. Porque a questão do unicórnio, sim. Foi uma coisa assim que a gente... Eu não lembro nem por que brotou o unicórnio, na real, na nossa vida.
Eu também não lembro.
Eu acho que foi porque tu tinha a pelúcia do que a gente chamou de fanficórnio depois. E a gente falou, tá, vamos usar o unicórnio, então. O nosso mascote era isso, entendeu? Porque a gente não tinha um mascote, não tinha uma ideia. A primeira ideia do FreeCast, basicamente, era um ruído. Literalmente era um ruído, assim, a arte. Porque era uma coisa assim, era um fundo preto, né, com as ondas de áudio e tal, com rosa, e tinha a escrita era a forma como se fosse colagem, assim, sabe? Aquela colagem de letras de revista. Então era uma bagunça, era horrível aquilo.
E a gente achava legal.
A gente achou legal. E aí, depois até a primeira versão das artes do fanficstão, né, que é onde a gente realmente introduziu o fanficórnio de fato, assim, com o nosso mascote. Eu peguei muitas referências do construtivismo russo, que tinha aqueles panfletos muito clássicos, assim, que era a pessoa meio preto e branco, assim, tal, e as frases, assim, meio como se fosse uma espécie de megafone, sei lá, alguma coisa assim que a pessoa ficava, né? E usei daquilo como referência para fazer as nossas primeiras artes. Então era uma coisa meio morta, assim, as nossas cores. Não tinha nada vibrante, não tinha nada, sabe? E aí, na segunda versão, ele foi completamente diferente, aí, super vivo e tal.
Pra tu ver como a minha visão dessa primeira arte é diferente. Pra mim, é uma capa de um LP antigo.
Mas que é baseado nessa...
No bagulho russo.
Exato, lá da Revolução Russa lá de 1919. Que até, falando sobre isso, né... Tem uma outra inspiração que, tipo, o construtivismo russo, ele surgiu ali depois da Primeira Guerra Mundial, né? Outra coisa que tem referência à Primeira Guerra Mundial é também o Bauhaus, que foi uma escola que surgiu, um movimento que surgiu após, né, a Primeira Guerra Mundial, e até serve como serviu de inspiração para aquela banda lá, Franz Ferdinand, que tem um clipe todo baseado em Bauhaus e tal, tem toda uma ligação com isso daquela época. O próprio nome da banda, que é baseado naquela questão do arquiduque de Francisco Ferdinando lá, que foi assassinado e tal. Então é estranho como todas as representações artísticas que a gente conhece, elas acabam sempre tendo algumas referências muito similares, né?
Acredito que sempre a gente busca referência, né? Tudo é referência, tudo é inspiração. A gente se inspira em outras pessoas para poder criar alguma coisa. Então, eu acho que isso é... A gente tá todo mundo meio que interligado, né? Na criatividade.
É, a famosa nada se cria, tudo se copia, né?
Não, isso tá errado, isso também não é assim. A gente tem que colocar... a nossa mãozinha ali pra ficar fazer sempre diferente. É, porque a questão da cópia também já é algo bem complicado de lidar, né?
Não, mas assim, nessa questão da arte, eu sou publicitário, né? Eu tive algumas cadeiras relacionadas. Eu tinha que estudar semiótica, por exemplo, e aí eu não aguentava as aulas de semiótica, eu não entendi aquilo lá, um nó na minha cabeça, e eu falei, tá, não vai rolar. Aí eu desisti da cadeira, E eu falei, vou pegar uma equivalente. Aí eu peguei História da Arte.
Agora
vai.
Defina semiótica para um engenheiro.
É bem, bem pensado. Semiótica é basicamente tu ressignificar um objeto, uma arte, qualquer coisa, basicamente. Tipo, no exemplo mais que eu me lembro mais, assim, que a professora usou na época, era a questão da cadeira. Que o que é uma cadeira? É um objeto. Só que daí é um objeto que serve pra quê? Ah, pra se sentar. Só que dependendo do ângulo, tem diversas outras interpretações que tu pode ter e tal. E isso dava um nó na minha cabeça. Eu falava assim, eu não tenho como entender essa cadeira sóbria. A cadeira, no caso, enquanto matéria, digamos assim, da faculdade. Eu falava, não dá, eu não vou conseguir fazer isso. Pelo menos não sobra. E por isso que eu nunca passei em semiótica. Eu agora não lembro qual foi a cadeira que acabou entrando como substituta, porque eu rodei História da Arte, eu rodei em semiótica. Mais de uma vez, nas duas. Pra ver que eu não era bom. Mas a questão da semiótica eu fui entender um pouco depois que eu saí da faculdade. Porque eu comecei a olhar assim aquela questão do... de ressignificar coisas. Então a gente pega, por exemplo, os memes. Os memes, eles se apropriam muito de algum trecho de algum filme, de alguma arte que já foi feita em algum momento, ou até mesmo de pequenos rabiscos que acabaram se popularizando. E aí um trecho, por exemplo, de um filme que tá falando, sei lá, uma animação, Rick e Morty, por exemplo, tá lá falando sobre alguma coisa da história do desenho e utiliza um meme de forma a transformar aquilo em outra coisa. Isso é, de certa forma, semiótica, porque ele tá ressignificando aquela pequena obra ali, né? Então, é um negócio que é bem complicado de conseguir.
Entendi. Com esse exemplo eu entendi, eu acho.
Viu? Se a professora tivesse falado de uma maneira para idiotas entender que nem eu tinha aprendido. Mas não, fica falando da porra da cadeira. Eu olhava pra cadeira, tipo, eu olhei umas 312 vezes pra aquela cadeira. Eu falei, ainda é uma cadeira, professora. Não, mas eu tenho que entender. Não, professora, ainda é uma cadeira. Sabe, não processava aquilo. A gente ressignificava. Dica.
E dá pra acrescentar outras coisas nessa visão pra ela não se tornar mais uma cadeira, se tornar outra coisa?
Eu, assim, como eu disse, eu rodei algumas vezes. Três. Nessa cadeira. Mas, eu acredito que tenha como, porque, assim, a gente pegava, às vezes, algumas capas de revista, por exemplo. Capas dessas revistas famosas, sei lá, Veja. Eu esqueci o nome das outras. Caras?
Cláudia.
Então, tipo, que tem uma foto ali normalmente, né? Mas, por exemplo, a Veja, ela é muito famosa, principalmente em períodos políticos, por passar uma mensagem com aquela capa, né? Então, tu pega, por exemplo, se eu não me engano, tem uma capa que faz uma capa da Veja, que ela é com um político, se eu não tô enganado, é o Moro, que na época não era político, né? Mas tava tendo bem aquele rolo da Lava Jato e tudo mais. E coloca uma capa que ela é muito similar a uma capa que foi da Veja quando teve o caso lá de 94, o político cujo nome eu esqueci, que fez a limpa na poupança das pessoas.
Vem do futuro para corrigir a informação. Na verdade, era o presidente Collor. Informação para Bamerindo.
O Nilson, ouvindo isso aqui depois, ele vai olhar assim, como que vocês não sabiam? Não lembro, tá? Desculpa. Não lembro, não é a minha. Mas tinha lá uma capa parecida, que era aquela coisa do herói, do Messias, do Salvador, um negócio assim. Então tinha várias capas ao longo dos períodos políticos que falavam, que tinha uma mensagem muito parecida. E é aquela coisa, tem a foto, ou a maneira como a foto foi colocada, e até o jeito como tinham as informações dispostas na capa, sabe, das matérias que tinham na revista. Então tudo vai depender da interpretação da pessoa, claro, mas aí a professora usava isso como um exemplo, de forma que assim, eu ia ter uma interpretação, o Doug ia ter uma, tu ia ter outra. E isso é o que acabava gerando o debate, porque, ó, se essa mesma capa, ela tá gerando tantas... Tá, tem uma, um exemplo recente. O, teve a invasão lá no S, nos Três Poderes lá. E teve uma polêmica lá no Twitter de uma das fotos que foi usada como capa de uma das revistas ou reportagens lá. Que parecia que o Lula tava com sangue, alguma coisa assim. Não lembro especificamente. Porque eu tô tirando de cabeça também, né? Então, vamos lá.
O do tiro, que parece que ele tá tomando tiro.
Isso, exatamente. Ah. Então, várias pessoas tiveram várias interpretações a respeito daquela foto. O fotógrafo mesmo, ou a fotógrafa, não lembro, teve uma interpretação, que foi a qual ele até se defendeu no Twitter depois lá e tal. Mas umas pessoas falaram, que foi de mau gosto, que tá agorando o Lula, não sei o que lá. Outras pessoas falaram, que imagem foda, não sei o que. Então, essa múltipla interpretação que tá por trás dessa questão da semiótica aí. Um troço... Se eu lembrar, vou colocar uma fumacinha. Vou colocar uma fumacinha na minha cabeça aqui. A professora alugou um triplex na minha cabeça. Mas eu tenho
envolve bastante filosofia, pelo jeito, né? Nessa
também.
Matéria. Essa filosofia.
Eu disse que não dava pra entender sóbrio, precisava de uma ajuda pra entender a filosofia. Inclusive, né, saudades do BBC, né? Podcast que era do Nilcinho com o Vini. Saudades. Um dia vocês têm que voltar, pelo amor de Jesus.
É, tem que voltar aí, né, meu? Vamos pras conclusões?
É, mas indo pras conclusões. Obrigado. Ah, tu tá se vingando, né? Até tá se vingando daquele fanfic, né? Tô de olho em ti. Mas é que eu tava vendo se eu tinha mais alguma pergunta pra fazer e eu não tenho. Eu tenho só uma última perguntinha pra fazer. Que daí é uma pergunta extremamente pessoal em relação ao teu trabalho. Qual é o teu quadro favorito do que tu fez, assim? Qual que tu mais gostou de fazer ou que tem uma maior representação, assim, pra ti? Que tu mais gosta de falar?
Então, a minha resposta é eu não tenho. Porque todos os que eu faço sempre têm um significado, né, ao que eu já passei, a quem eu sou. Então, eu ainda não fiz o meu favorito. Todos até agora são, na verdade, o meu favorito. Que todos eu entrego muito o que eu quero, sabe? Tem os que eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mas o favorito, favorito mesmo, ainda não.
Bem, vamos partir para nossas conclusões finais, então. O que fica de lição para Carol do futuro quando for ouvir esse episódio, assim? O que, que ela vai pensar quando ela ouvir esse episódio? E por que ela vai pensar assim, ó, será que eu poderia ter falado?
Com certeza eu vou parar para pensar que eu poderia ter falado muito mais, poderia ter muito mais entendimento em outros assuntos também, para tentar talvez trazer mais conhecimento aí junto com vocês, né? Mas no momento é o que eu tenho a oferecer agora. É quem eu sou, é quem eu acabei já me formando dentro desse tempo que eu tô tendo a minha carreira, que é pouco tempo, né? Tô desde 2019 trabalhando com isso, mesmo tendo no meu outro emprego, daí eu, de fato, né, assumi a responsabilidade de tentar tirar dinheiro em cima disso. Mas acredito que quando eu ouvir futuramente, eu vou estar bem orgulhosa, porque eu já vou ter avançado um pouquinho mais. Que todos os dias eu acordo cedo para tentar, né, ir mais adiante, buscar mais conhecimento. E acredito que eu vou estar trazendo mais... Uma Carol com certeza muito mais... Meu Deus, me fugiu a palavra. Vai ter que cortar esse pedaço.
Ou será que não?
Uma pessoa mais construída, né? Uma Carol muito mais construída. Talvez profissionalmente. E espero já ter encontrado também o meu público. Isso, é isso aí.
Muito bem, muito bem.
Encontrar o público é importante. A gente ainda não sabe quem são as pessoas que nos escutam, porque tem pessoas que nos escutam, e a gente fica extremamente curioso, porque essas pessoas, elas deveriam estar cuidando do tempo delas, elas estão gastando com a gente.
Sim.
É, tem pessoas...
Mas continue nos ouvindo, a gente gosta que vocês perguntem por vocês.
Tem pessoas que nos ouvem e não falam. De vergonha.
Principalmente nos amigos mais próximos, que eles falam que não escutam, eles não falam nada, mas estão sempre lá. A gente sabe. Tô só esperando um deslize nosso. Bem, então, para encerrar, dá o teu serviço aí. Onde te encontra no Instagram? Como é que funciona se quiser adquirir uma das tuas artes?
Então, né,
é
eu tô no Instagram como arte temudo, tá? Carol com o GS. Pra conseguir um trabalho meu, é só me chamar na DM ou pelo Instagram. Lá tem o Linktree, onde pode acessar ali direto no meu WhatsApp para poder conseguir conversar comigo. Projetos é gratuito, tá? A pessoa pode estar vindo me trazendo uma ideia. Ai, Carol, quero um quadro assim, assim, assado, né? Uma referência. Ou se não tiver, eu também vou buscar a ideia para essa pessoa colocar no espaço um quadro meu. Monto todo o projeto de forma gratuita. A gente só começa e passa o orçamento, né? Só começa de fato o trabalho depois que ela dizer ok, gostei, é isso aí, vamos começar. Daí a gente acerta o valor e tudo mais. Mas é isso, é bem simples, é prático e é só me chamar lá.
Perfeito.
Mandem jobs. Carol, lança uma perguntinha pra gente.
Eu gostaria de saber de vocês. Se vocês gostam tanto do meu trabalho, me acompanham na minha rede social lá, no pessoal, por que que não me segue também no meu profissional e não me ajuda com likezinho nas coisas que eu posto? Tá? Fica a dica.
Ousada.
Ela fala mesmo.
Então tá.
Abaiada.
Então...
É isso, deixa a reflexão.
Então, reflitam e nos vemos na semana que vem, porque vocês sabem, o Freecast está toda terça-feira. Não interessa se está nevando, não interessa se está chovendo, não interessa se não tem luz. A gente dá um jeito e tá lá toda semana sem furar o minha sequer. Então, lhes deixo um forte abraço e nos vemos
na sexta semana também tem que coisa, vem. Hein? Vai lá, conferir.
Verdade, muito bem lembrado. Então, um forte abraço e escutem o fanfic ou o colecionador de streaming, porque eu não sei qual que vai ser essa semana.
Forte abraço aí.
Tchau.